o reforço da condição do projeto de lei com uma norma geral nacional sobre o tema, reconhecendo o papel a ser desempenhado pelos estados federativos no que se refere à legislação complementar. G. A indicação de que, em razão da grande diversidade de ambientes associados aos biomas brasileiros, deverão ser implantadas legislações específicas, a exemplo do que já realizado para a Mata Atlântica. Ou seja, estamos encaminhando a proposta de que, pós-Código Florestal, o Brasil tem a lei dos biomas, do Pantanal, da Amazônia, do Pampa, da Caatinga e do Cerrado. A inclusão de instrumentos inovadores aos quais poderão induzir a construção de uma nova consciência de maior valorização e reconhecimento do papel das florestas na melhoria da qualidade de vida, tais como instrumentos creditícios para a recomposição de áreas de preservação permanente, reserva legal e expansão das florestas, a indução de estímulos financeiros para a conservação de vegetação nativa, o apoio à regularização ambiental de propriedades, a definição de regras claras e objetivas para o uso sustentável e racional dos recursos naturais de reserva legal, o reconhecimento da adicionalidade nas ações de manutenção e recomposição de APP e reserva legal, bem como tratamento distinto aos povos e comunidades tradicionais, incluindo uma seção específica para os agricultores familiares e para quem tem pequenas propriedades. A previsão de regramento específico para aqueles estados onde o investimento, isso é muito importante, é uma novidade que pode mudar a paisagem dos estados brasileiros. A previsão de regramento específico para aqueles estados onde os investimentos na destinação de espaços para a implantação de unidades de conservação da natureza e terras indígenas já englobam uma parcela considerável do seu território, atendendo assim de forma adequada preceitos e diretrizes das políticas de conservação da natureza, o que permite um tratamento diferenciado quanto aos percentuais exigidos de reserva legal nos imóveis rurais. Estados, hoje boa parte das reservas legais estão nas propriedades privadas. Estados que façam das suas prioridades demarcação de áreas indígenas, implantação de unidades de conservação, ou seja, tragam para o poder público a responsabilidade de gestão dessas áreas, vão poder, através de zoneamento, reduzir a exigência de reserva legal para 50%. A organização do texto por meio de separação do dispositivo permanente e das disposições transitórias contribuiu para uma melhor objetividade e clareza, facilitando sua operação e gerando a desejada segurança jurídica aos administradores. Com isso, reforça-se o Pacto Federativo num país de dimensões continentais como o Brasil, ao preconizar a necessidade a necessária sinergia nas ações da União e dos Estados. K. A contribuição para o estabelecimento de referencial básico para as ações de proteção, monitoramento e controle da biodiversidade e dos demais recursos naturais necessários para o balizamento do desenvolvimento rural e urbano, incluindo previsões para coibir desmatamento ou o comprometimento de recursos vitais, como a água, além de ocupação de áreas de risco, controle e monitoramento de incêndios florestais e desmatamento. L. A consolidação dos espaços de preservação permanente, inclusive com a inclusão da necessária proteção a manguezais e a objetiva definição dos critérios para os PRAs regularizarem as atividades consolidadas em parte desses espaços, incluindo as ocupações urbanas consolidadas, consideradas de interesses sociais. Temos aí instrumentos que podem tirar as cidades do Brasil da ilegalidade que se encontram hoje. Incorpora previsões objetivas para orientar a regularização fundiária de interesse social e de interesse específico nas áreas urbanas. E é isso que me refiro. Reafirmando e reforçando importantes instrumentos do Estatuto das Cidades, bem como estabelece restrições e orientações para o controle e prevenção de acidentes relacionados à ocupação de áreas de risco. O Brasil hoje vive um drama das dos desastres naturais nas cidades brasileiras, com centenas e chegando a milhares de vítimas todos os anos. As APPs ripárias tiveram suas faixas de proteção mantidas. Isso é muito importante. Começou com o senador Luiz Henrique, está terminando com ele, porque ele é o autor da emenda que nós concebemos juntos, dialogando, que estabelece a regra geral de obrigatoriedade de manutenção das APPs ripárias para as atividades rurais consolidadas em tais espaços, com vistas a harmonizar a proteção do meio ambiente com a existência das atividades agrícolas. A manutenção da exigência de reserva legal para todos os imóveis rurais, prevendo tratamento diferenciado para a regularização das pequenas propriedades e posses rurais. O estabelecimento de condicionantes para o uso adequado do instrumento da compensação das áreas de reserva legal, impedindo com isso que tal mecanismo seja inadvertidamente utilizado para facilitar ou induzir novos desmatamentos no futuro, assim como incorpora regras para definição de áreas prioritárias para a alocação dos espaços usados na recomposição de reserva legal. Que, ao prever tratamento diferenciado para pequena propriedade ou posse rural, estabelece critérios seguros que não permitirão qualquer manipulação para fraudar a caracterização de imóvel rural, como desmembramento futuro, por exemplo, uma emenda do senador Rodrigo, que já está incorporada ao texto. Prevê regramento claro e objetivo para orientar a exploração sustentável da vegetação da reserva legal, criando um mecanismo simplificado para a exploração sem propósito comercial para o consumo nas propriedades ou posse. Senador Mocca, discutimos isso na propriedade do senador Blairo. Tem uma inconsistência na legislação hoje. Chegou o senhor Assuero Veranês, liguei para Vossa Excelência, Vossa Senhoria hoje, mas não consegui falar. Estava em voo, certamente. Aí quem fala é quem conhece do assunto. Senador querido Mocca, sabe do que fala. Mas aqui vale uma questão que eu tenho conversado há muitos anos com produtores. Reserva legal foi criada com o propósito também de ter um espaço que auxilie os produtores rurais, seja pequenos, médios ou grandes, a poderem fazer uso. Quando criaram lá atrás é porque algumas propriedades não tinham área nenhuma. E depois, para fazer uma cerca, para construir uma casa, para fazer qualquer instalação, tinha que recorrer a outros. E aí a nossa lei hoje, ela não permite, não simplifica que um proprietário de reserva legal possa fazer uso da sua reserva legal dentro da sua propriedade para instalações da sua atividade. Isso está resolvido para pequenos, médios e grandes produtores. Obviamente, com alguma regra, para que não se tenha aí um problema para a paisagem e para a própria reserva legal. Mas eu acho que é um esforço, uma conquista de todos nós. É, tem mais. Então, prevê o fortalecimento... o fortalecimento da implantação do Cadastro Ambiental Rural, fomentando a ação sinérgica e integrada dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Eu afirmo, sem medo de errar, senhores, o instrumento mais poderoso para que não se tenha anistia, para que se tenha de volta as áreas perdidas, são instrumentos do CAI e do PRA. Mas se não tiver um envolvimento com a nova gestão, com a nova governança dos estados e dos municípios, nós não teremos sucesso. Destaco o que está acontecendo no Mato Grosso, que já acontece há algum tempo no Acre, e outros estados precisam fazer o mesmo, porque sob pena de nós termos aí falhas na implementação de um instrumento tão bom para o produtor. O aprimoramento dos sistemas de controle e monitoramento da exploração e transporte de produtos florestais, instituindo Sistema Integrado Nacional, induzindo assim a atuação participativa e integrada entre a União e Estados Federativos. Por último, indica ainda a necessidade da União e Estados implantarem mecanismos que permitam o acompanhamento da implementação dos instrumentos previstos, procurando assim garantir a futura efetividade da norma como referência de orientação para o uso e ocupação adequada e racional dos recursos e espaço do território nacional. Explico. Hoje, o Brasil e o mundo acompanham apenas o índice de desmatamento do Brasil. Com a proposta que estamos fazendo, nós não vamos contar, porque eu espero que esse seja um instrumento para que a gente possa zerar o desmatamento ilegal no Brasil, mas com esse instrumento aqui, o INPE, o Brasil inteiro, o Ministério do Meio Ambiente, vai poder anunciar ano a ano quanto o Brasil está ganhando de floresta e de área recuperada. Não podemos apresentar um código que não tenha que prestar satisfação da sua implementação ou do alcance que ele está se propondo. Isso é um instrumento moderno e que vai servir de exemplo para o mundo inteiro. Da emenda substitutiva global. É complicado transformar aquele monte de pastas em algumas folhas de papel, é quase impossível. Mas eu peço a compreensão dos colegas senadores e todos que estão nos ouvindo. Já estou nos finalmente. Se Deus quiser, eu atravesso esse mar de dificuldades que é passar para os senhores e para todo o Brasil o nosso propósito e o nosso trabalho. Uma vez expostas as principais diretrizes que me levam à convicção de que estamos alcançando, com o profícuo debate produzido no Senado Federal, um texto bom para todo o país e nosso povo, passo a apresentar os temas de destaques que foram incorporados à emenda substitutiva global, ora apresentada, muitas das quais resultados de proposições formuladas pelos nobres senadores. Esse não é o meu parecer, não é a minha emenda. Essa emenda é do Senado Federal. Chegou aqui o deputado Colato, também outro batalhador que nos ajuda aí, junto com seus colegas, a fazer o bom debate e tentar fazer o aperfeiçoamento. E daqui eu sei que a missão será dos senhores, deputado, de pegar e, quem sabe, fazer os ajustes finais, de nos ajudar a vencer o tempo e aprovar essa matéria. Muito bem-vindo. No artigo 1º, ficou estabelecido que a proteção e uso sustentável das florestas e dos ecossistemas associados à vegetação nativa, em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico, é o fundamento central da legislação florestal. Em decorrência desse fundamento, o dispositivo também listou os princípios que devem nortear a ampliação e sua aplicação. A ampliação e sua aplicação. No artigo 3º, também foram promovidas alterações no que se refere à listagem de atividades consideradas de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto, incluindo-se, por exemplo, as atividades de pesquisa, especificamente quanto às atividades de baixo impacto ambiental, atribuindo-se, e aí eu fiz uma proposta nova, utilidade pública, interesse social, a União Federal. Foi um aperfeiçoamento em comum acordo com meu colega e construtor desse texto. E aquilo que se refere a baixo impacto, ou CONAMA, ou os órgãos colegiados estaduais dos estados. Porque com isso, entendemos que essas instâncias colegiadas têm a melhor condição de deliberar sobre o que são atividades de baixo impacto. Também no artigo 3º, alterou-se o conceito de pousio, reduzindo-se de 10 anos para 5. Aprendi com meu pai a plantar e a criar, e a me apaixonar por isso. Sei o que é pousio, feito pelos índios, pelos agricultores. Nós estabelecemos algo que certamente será debatido, que, pelo menos, aí até o máximo de 25% das propriedades em pousio e 5 anos, como parte do manejo do solo ou mesmo do manejo das atividades produtivas nas propriedades. Isso será objeto de apreciação dos colegas durante essa semana. Ainda no artigo 3º, foram inseridos como novos conceitos a definição de área abandonada, área verde urbana, área de inundação ou planície de inundação. Sempre com muita ponderação, sabendo que nós vamos ter a lei dos biomas, é que vão aperfeiçoar, apenas como regra geral, os quais passam a ser utilizados para o estabelecimento de regras. No que tange, no que se refere à definição de áreas de preservação permanente, contida no artigo 4º da emenda substitutiva, foi promovida a adequação da definição de topo de morro. Além disso, também foi incluída a proteção de áreas marginais de veredas, acatando emenda de número 7, 73 e número 29, respectivamente, senador Rodrigo, Vanessa Grazotin, Aloysio Nunes, nesta comissão, os quais reproduzem emendas apresentadas por outros nobres senadores, como senador Valadares, Randolfo Rodrigues, senadora Alice da Mata, senadora Marinô Brito. Ainda, no mesmo artigo 4º, foi inserido parágrafo para conferir disciplina específica para admitir a prática de aquicultura. E isso eu acho que é muito importante, uma discussão também que a gente traz do Acre, e eu espero ter a justa apreciação dos colegas, que foi discutida, inclusive, com o governo. A prática de aquicultura e da estrutura física diretamente a ela associada em imóveis rurais, com até 15 módulos fiscais, preocupando-se em definir desde logo critérios para assegurar a sustentabilidade de tais atividades. Quanto ao tema, a inspiração foi a emenda do número 126, apresentada pelo nosso colega de comissão e meu querido amigo senador e colega do Acre, senador Aníbal Diniz. Também a inclusão de dispositivos específicos para as áreas urbanas foi promovida no mencionado artigo 4º, por meio da inserção dos parágrafos, atentando-se especialmente para aquelas faixas de passagem de inundação, que é uma situação grave, que está diretamente ligada às áreas de risco, bem como reconhecendo-se a importância da participação dos conselhos estaduais de meio ambiente quanto à matéria. No artigo 6º, mais especificamente, no inciso 2º, foi contemplada parcialmente a emenda número 98 do senador Valadares, no que diz respeito à inclusão das áreas úmidas, como um dos lugares ao qual pode ser atribuído o regime de área de preservação permanente por ato do poder público. Tendo em vista a urgência da situação envolvendo as atividades de segurança nacional ou defesa civil, estas destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas, foi inserido o parágrafo no artigo 8º, simplificando, quando necessárias, as intervenções em áreas de preservação permanente em tais situações excepcionais. Nesse sentido, parcialmente acatada a emenda de 99 do senador Valadares da comissão, que já havia sido apresentada pelo senador Rodrigo Hollenberg, senadores Aloysio Nunes Ferreira, bem como acatou-se preocupação manifestada pelo senador Cacildo Maldani, relator da Comissão Temporária de Defesa Civil, instalada, comissão que eu presido, instalada aqui no Senado. E depois desse trabalho aqui, assumo compromisso de concluir antes do final do período de recesso. A situação de estados federativos inseridos na Amazônia Legal, cujos territórios são significativamente abrangidos por unidade de conservação e terras indígenas, também foi levada em consideração na emenda substitutiva global. Para tanto, inseriu-se o parágrafo 5º do artigo 12, de modo que a permitir que reserva legal seja fixada em 50% quando 65% do território de um estado estiver atrelada àquelas áreas públicas protegidas. Trata-se de dispositivo inspirado na sugestão da querida colega senadora Ângela Portela, do estado de Roraima. Já temos um dispositivo para os municípios, agora temos um para os estados. É rígido, é um objetivo a ser alcançado, porque nenhum estado do Brasil hoje alcança. Mas pode vir, se fizer uma política. Essa preocupação foi colocada, mais à frente eu falo, foi levantada na comissão, na última comissão e na votação, e aqui está colocado mais à frente, é uma referência de uma preocupação de uma pessoa que tratou conosco esse tema desde o começo, que é o senador, presidente da Comissão de Agricultura, e que retirou para que eu pudesse apresentar esse tema no dia de hoje. Com o intuito de reforçar a importância do zoneamento ecológico econômico, o parágrafo do artigo 5º fixou 5 anos o prazo para que estados federativos possam elaborar seus zoneamentos, segundo metodologia unificada. No que se refere ao regime de proteção de reserva legal, foi incluída a previsão determinando que no prazo de 5 anos seja promovida a recomposição das áreas em que houver, a partir de 22 de julho de 2008, desmatamentos irregulares de reserva legal ou de área a ela correspondente. Aqui eu explico. Temos um problema. Quem desmatou do dia 22 de julho de 2008 para cá vai ter que recompor suas áreas. Essa é uma emenda que foi apresentada por Vossa Excelência e que nós discutimos e implementamos. Também foram promovidos ajustes no dispositivo que tratam do manejo sustentável de reserva legal, com vistas a tornar mais claro o seu regramento, notadamente nos artigos 20, 21, 22 e 23.